Entrevista.
A senadora Margarete Buzetti, do PP de Mato Grosso, defende que o Pacto Nacional contra o Feminicídio, lançado em fevereiro, precisa sair do papel e se transformar em ações.
A senadora reforça os resultados após a entrada em vigor da Lei 14.994, conhecida como Pacote Antifeminicídio. Teve origem um projeto apresentado por ela.
Entre as medidas, transformar o feminicídio em crime autônomo com penas de 20 a 40 anos, a mais alta do Código Penal.
Perda de poder familiar e de cargos públicos e também aumento das penas para o descumprimento de medidas protetivas. A senadora Margarete Buzetti conversou com a jornalista Carla Benevides da TV Senado nessa entrevista que você acompanha agora.
Senadora, muito obrigada pela sua presença.
Eu que agradeço, estamos aqui para falar um pouco da lei e do novo pacto que foi feito hoje, né?
Tá certo. Senadora, vamos começar então falando sobre o pacto. O que, que a senhora vê, o que, que pode mudar no, nesse cenário, né, de números tão altos de feminicídio quando se unem executivo, legislativo e judiciário?
Olha, o que eu li até agora é... Eu vejo que o pacto é muito importante, ele é necessário você ter todos os poderes envolvidos para combater o feminicídio, mas nós temos que sair do campo das ideias e ir para a ação e saber como será executado isso. Nós temos que ter um pacto efetivo, não só de discurso. Como será feito isso? Não sei. Eu não vejo como isso vai se viabilizar. Porque uma amiga minha comentando e falando sobre a necessidade dos homens, eu falando da necessidade dos homens virem com a gente nessa luta, ninguém sai do sofá da prioridade. E isso não é prioridade para nenhum dos poderes, infelizmente. Você vê no discurso do judiciário dizendo que o feminicídio e a violência contra as crianças e vulneráveis é a prioridade, mas na prática não é isso que acontece. Aconteceu, está acontecendo uma mudança depois do pacote antifeminicídio.
Pois é, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse pacote, né? Ele se tornou lei, um bom projeto de autoria de sua autoria. E ele endureceu muito as penas, tem outras medidas também. Eu queria que a senhora falasse, desde quando ele entrou em vigor, o que, que já mudou, qual foi a nova realidade depois que ele virou lei?
Olha, eu, assim, como cidadã, eu converso muito com advogados, com juízes, com promotores, e eles relatam uma mudança na lei. Por que, que eu chamei pacote antifeminicídio? Porque você fez mudanças em todas as leis, desde a ameaça, lesão corporal, medida protetiva, descumprimento de medida protetiva, a gente mudou para que realmente esse cara ficasse preso se cometesse um desses crimes. Porque não é só o aumento da pena quando comete o feminicídio, porque daí é o ápice, a mulher já morreu. Você, para a vida, para a mulher que... O cara fica preso 30 dias e que ela apanha todo dia, como que alguém vai dizer que na vida dessa mulher não vai fazer diferença, aumentar a pena? Para ela vai fazer diferença, sim, e muito. Ela vai ficar 30 dias sem apanhar e ela pode ter a chance de organizar a sua vida e, de repente, seguir outro caminho. Então, esse pacote, ele mudou e está mudando muito a realidade.
Dá exemplo de penas, senadora, como que ficou?
Olha, eu até fiz aqui, a gente fez um levantamento há um tempinho atrás para uma palestra que eu fui dar, e nós temos condenações em São Paulo de 87 anos, que matou a mulher e a filha de 5 anos. Nós temos em Brusque, 66 anos, aí nós temos em Campo Novo, 60 anos, 50 anos em Cascavel, Cuiabá, 36 anos... Então, você veja, a máxima era 30 e a mínima era 20. Hoje, nós não temos nenhuma condenação a menos de 32 anos.
E isso inclui também outros crimes, como lesão corporal, ameaça, É violência psicológica? Como é que é?
Todos eles sofrem, sofreram um aumento de penas para que... Porque era assim, ameaça ou descumprimento de medida protetiva. Era de 3 meses a 2 anos. O cara não vai para a cadeia. Então, o juiz poderia prender ele em flagrante, mas tinha que soltar na audiência de custódia.
Uhum.
Agora ele não consegue mais soltar esse, uhum, esse preso, esse agressor, e ele vai ficar preso mesmo antes de ser julgado.
Senadora, a senhora falou sobre a questão das medidas protetivas. Esse foi um ponto muito tocado, muito falado durante o lançamento desse pacto. O próprio ministro Edson Fachin disse que está querendo tornar mais ágil esse processo, inclusive com a medida protetiva digital, porque ele falou que a mulher tem que ter acesso rápido à justiça para se proteger de forma rápida. De que forma que a senhora vê... Há falhas nesse sistema da medida protetiva? Por que que muitas vezes elas até têm a medida protetiva e mesmo assim não conseguem escapar da violência?
Vamos lá. Nós temos uma norma do CNJ que diz que quando o cara, não no caso de violência contra a mulher, mas toda o tornozelado, a tornozeleira, se o cara está... de tornozeleira meia-noite na rua e ele teria que estar fazendo o trajeto, e aí você, uhum, inclui medida protetiva também, que ele não era para estar na rua, a polícia tem que pedir para o juiz um pedido dizendo para prender ele, porque ele está infringindo a lei. O juiz tem 48 horas para responder.
Uhum.
Quantas pessoas ele pode matar nesse tempo? E outra coisa, quando responde,
uhum,
quando responde. Então, isso está tudo errado. A justiça tem que se modernizar. Ela tem que ser ágil, como o crime é.
Uhum.
O crime é rápido, é ágil. E a justiça também tem que ser. E isso o pacote antifeminicídio deu. Ele deu a prioridade no julgamento em todos os casos. Então, agora você vê condenações com 1 ano.
Então, agora, quando tem uma questão de violência contra a mulher, ela é prioridade na justiça?
Ela é prioridade na justiça, graças à minha lei.
Uhum.
Então, assim, a gente, por isso que você chama de pacote. Uhum. Porque daí você faz eles tentando fechar todas as pontas para que realmente a mulher seja protegida ou que o agressor seja punido com o maior rigor possível.
Senadora, o presidente do Senado, do Congresso, ele, durante essa solenidade, ele falou que o Congresso, o Senado, aprovou 19 leis que pretendem combater a violência contra a mulher. Uma delas a da senhora. Mas uma dessas que eu queria comentar é questão que ela trabalha em relação à autonomia das mulheres, que é um projeto aqui do Senado que coloca as mulheres que são ameaçadas de violência, vítimas de violência, como elas entram numa cota em leis, em licitações públicas para contratação de contratos temporários. Essa questão financeira da autonomia da mulher é um problema? Elas deixam de sair de casa muito por isso elas são vítimas da violência?
Existem dois tipos, né, de violência: a emocional, que é a pessoa... tem a dependência emocional, e a financeira. Então, se ela tem a possibilidade de financeiramente se manter, já é meio caminho andado para ela. Então, eu vou te dar o exemplo do Mato Grosso. Nós temos o Ser Capacita, que é capacitação de mulheres pelo SENAI, pago,
uhum,
pelo governo. Tem...
Isso faz parte da rede de acolhimento,
De,
né,
acolhimento. Uhum. Aí ela tem o auxílio moradia, uhum, que é um cartão onde ela pode morar com o pai e a mãe e ter esse auxílio de, acho que é R$800,
uhum,
ou R$1.000, eu não lembro, para ajudar nas despesas da casa. Eu relatei aqui, Carla, no Senado, acho que em 2023, o auxílio aluguel.
Uhum.
Dando constitucionalidade ao auxílio aluguel. Mas como que está esse auxílio aluguel? Está chegando nas mulheres? O juiz está determinando esse auxílio,
uhum,
aluguel?
Uhum.
A gente não sabe.
Entendi.
Então, a justiça tem que realmente fornecer esses dados. Por exemplo, no Mato Grosso nós temos 496 mulheres na rede de proteção e que recebem o auxílio moradia.
Entendi. E a educação, senadora? A senhora bate muito nessa tecla. Eu queria, para a gente finalizar o programa, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância dessa medida.
Olha, a lei é a última coisa. A pena é a última coisa que resta e é o que o legislador pode fazer. Mas nós temos que começar na educação, nas crianças, para que seja incluído no ensino, na grade do ensino, esse combate à violência doméstica. Para que a menina não aceite, não normalize que a mãe apanhando está certo e que o menino não veja o pai batendo na mãe e que ache que isso não é crime, é um crime. Porque senão ele vai crescer e vai reproduzir. Então, se nós termos que falar toda semana sobre isso, tem que ter, sim, isso na grade curricular de ensino, falando sobre a violência, para que ela não normalize. Como o abuso sexual também de crianças, ela tem que entender que isso não está certo.
Né? A senhora vai dar palestras, né, senadora, sobre esse tema?
Vou.
Explica pra gente rapidinho.
Então, como houve aqui o lançamento do livro do Cléster Cavalcante, Matou Uma, Matou Todas, que ficou fantástico, só histórias reais de feminicídio, agora a gente vai, eu e ele, dar palestra. Ele fala para os homens, e aí foi interessante porque no Mato Grosso, no dia 12, a gente vai falar para um público que é muito interessante e que não é pensado, que são para os garçons. Uhum. Rede de bares e restaurantes, sindicato de bares e restaurantes, vão levar todos os garçons, vai dar uns 500 garçons, para a gente falar com eles, porque eles presenciam muita coisa, eles enxergam muita coisa, e eles têm que aprender a visualizar e, de repente, ajudar a denunciar isso e proteger uma mulher.
Com certeza, uma ótima iniciativa. Senadora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho.
Eu que agradeço.